Continuando sobre o Seder, nós vamos agora para Urhat. Nós vimos ontem sobre o Kiddush. Então nós estamos na Haggadah, na página 28. Vem Urhat. Urhat, nós fazemos Nefilat Yadayim. E esse Nefilat Yadayim, igualzinho nós fazemos para comer pão. Mesma coisa. Só que no caso, nós não fazemos a Brachá de Asher Kedeshanu B'mitzvotav Itzvanu a Nefilat Yadayim. Esse Nefilat Yadayim não tem a Brachá. O motivo para fazermos o Nefilat Yadayim aqui tem vários motivos. O motivo mais básico é por conta do Karpaz. O Karpaz vai ser mergulhado na água com sal. Existe uma lei que quando você come um alimento mergulhado num dos sete líquidos, que entre esses sete está a água, precisa fazer Nefilat Yadayim antes. Se você quer ver com mais detalhes, veja na Filá Lorgador, página 96, está explicado mais detalhadamente e mais a fundo isso. Também existe um outro conceito. O Kohen, quando ia começar o serviço do templo, tinha que lavar as mãos e os pés antes de começar. Então nós também estamos começando o Seder, e nós queremos lembrar do Kohen, como ele fazia isso, quando ia fazer a oferenda de Pesach, ele tinha que se preparar também, lavando as mãos. Então também nós fazemos esse Nefilat Yadayim. Existe o costume de se educar as crianças, um pouco mais velhas, logicamente, que façam Nefilat Yadayim nos adultos que estão à mesa. Então, eles trazem a bacia e a caneca à mesa e fazem Nefilat Yadayim nas pessoas, nos adultos. Isso é feito para justamente demonstrar, mais uma vez, o conceito de liberdade. Pessoa livre, uma pessoa importante, não precisa ir até a pia para se lavar, e sim trazem até ele as águas para se lavar. É correto, ideal, que a pessoa, quando faz o Nefilat Yadayim, tenha a intenção de fazê-lo somente para o Karpaz. Não estamos fazendo para a refeição que veio depois, porque lá nós vamos ter um outro Nefilat Yadayim específico para tal. A pessoa que estiver com a mão machucada, pode cobrir a mão para poder comer, em vez de fazer Nefilat Yadayim. Se não consegue fazer Nefilat Yadayim, ele cobre a mão, dessa forma vai poder comer o Karpaz. A mesma coisa vale para pão ou para a matzah. Em seguida nós temos o Karpaz. O Karpaz está na Haggadah, na página 30 e 31. Como nós já tínhamos visto, existem vários costumes do que pegar como Karpaz. Então cada um segue o costume da sua família. É que eles pegam batata, eles pegam cebolinha, que eles pegam salsinha, salsão. E assim por diante, tem vários costumes, cada um siga o costume da sua família. Se não tem aquilo, pega outra coisa, não tem problema. O importante é ser algum alimento que é bore, peri, adamá, pode pegar pepino se não tiver outra coisa, o pimentão também. E o Karpaz, nós mergulhamos o Karpaz na água com sal. Então o Karpaz está em cima da Keará. Nós pegamos o Karpaz em cima da Keará, nós mergulhamos ele na água com sal, que está fora da Keará, segundo a maioria dos costumes, e em seguida nós distribuímos para as pessoas. Então cada um ganha um pedacinho de Karpaz. Pode já deixar picado antes, pedacinhos pequenos, na Keará, que assim fica mais fácil. Você mergulha, põe num prato e já vai passando para as pessoas poderem comer. Logicamente, em primeiro lugar vai se fazer a Brachá, como nós vamos ver em seguida. Qual o motivo do Karpaz? O motivo do Karpaz básico é que nossos sábios tinham uma dúvida. Será que nós temos que fazer a Brachá de Boré Periha Adamá sobre o Maror? Maror vai comer mais para frente. Ou não? Por quê? Por um lado, o Maror é uma mitzvah. Então ele tem a importância por si só. Por outro lado, você come o maror depois de fazer hamotzi. E quando se faz hamotzi, o hamotzi inclui tudo aquilo que você vai comer dentro daquela refeição. Então, será que tem que fazer a brachá? Não precisa fazer a brachá do maror, porque ele faz parte da refeição. Ou não? Por exemplo, se você faz hamotzi, come pão, você em seguida quer beber um copo de vinho, tem que fazer a brachá do copo de vinho. Por quê? Porque o vinho é muito importante. A brachá do hamotzi inclui as brachot que estão abaixo dela. Mas o boré pre-agafen, a brachá do vinho, está na mesma altura dela. Não dá. Vinho é uma coisa importante. Tem que fazer a brachá do vinho. Então, da mesma forma, agora eu vou comer maror. Não é qualquer coisa. Eu estou cumprindo uma mitzvah. Então, talvez a brachá de comer o maror não está isenta pela brachá que foi feita no hamotzi sobre a matzah. Então, na dúvida, o que nós fazemos? Nós comemos antes alguma coisa que tem a mesma brachá do maror, seja batata, salsão, salsinho, o que for, tem a mesma brachá. Você faz boré perihadamá sobre isso. E aí, você pensa na hora, você está fazendo a brachá de boré perihadamá sobre o carpaz. Eu quero incluir nisso o maror que eu vou comer depois. Agora nós solucionamos a nossa dúvida. Já foi feita a brachá de hadamá pensando no maror. Então certeza que dá para comer depois o maror sem fazer a brachá. A brachá de hadamá. Porque vai ter a brachá da mitzvah. Isso sim vai ter depois. Ou ainda porque nossos sábios não queriam que se fizesse duas brachot no maror. Porque o maror representa a amargura. Então, já se faz a brachá da mitzvah, não vamos agora também fazer a brachá de Adamá no maror. Deixa eu fazer uma outra coisa antes no carpaz. O carpaz também tem uma nomenclatura de carpaz. E se você muda a ordem das letras, forma as palavras Samech Perech. Samech é 60. 60 miríades do povo, 600 mil pessoas que estavam escravizadas. Perech, com trabalho muito forçado, trabalho muito pesado. Então também tem aqui uma lembrança à escravidão do nosso povo no Egito. Não se come muito carpaz, por isso nós falamos antes um pedacinho pequeno. Por quê? Porque se você come muito de uma coisa, e muito estamos falando, não é quanto talvez você está pensando, 27 ml, um copinho de, meio copinho de café. Se você come muito, mais do que isso, já tem que fazer a brachá final. Boré nefashot. E aí você não ganhou nada. Eu queria fazer a brachá no carpaz para isentar o maror que eu vou comer depois. Se eu tiver que fazer a brachá final, eu não estou isentando o maror depois. Então, por isso que se come bem pouquinho. Um quadradinho pequenininho é suficiente. E o costume é que não se reclina ao comer o carpaz. É interessante que um dos motivos pelo qual nós comemos o carpaz é justamente para que as crianças perguntem. Nós queremos que as crianças perguntem. Então nós fazemos coisas diferentes. Normalmente, durante o ano, você não está acostumado a comer em casa um coquetel de entrada. Lá numa festa chique, tem coquetel de entrada. Mas na sua casa, você não tem coquetel de entrada. Começa a se comer a refeição, começa direto. Aqui você faz justamente algo que a criança vai olhar e falar, o que é isso? Fizemos kiddush, netlat yadayim, eu pensei que vai vir a matzá, vamos começar a comer. De repente, come um pedacinho de batatinha e em seguida, acabou. O que é isso? O que está acontecendo aqui? A criança já começa a perguntar. E nesta noite nós queremos despertar a curiosidade das crianças, porque a melhor forma de você ensinar algo é quando a pessoa questiona, quando a pessoa indaga, quando a pessoa quer entender. Então você faz coisas diferentes, a criança vai, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que isso? E aí você vai poder responder para ela. Então você tem que saber qual é a resposta. Se a criança te pergunta, por que nós comemos carpaz? Qual a resposta? A resposta é que nós comemos, antes da refeição, uma coisa da mesma forma que as pessoas importantes comem, demonstrando a nossa liberdade. Essa é justa a intenção dessa noite. também existe um outro motivo, e nós vamos ter agora a Haggadah pela frente até chegar na refeição. Então nós comemos um pequeno aperitivo para forrar um pouco a barriga, para não ficar com fome durante esse tempo. E, logicamente, que tem outra resposta para a criança, que é o que nós falamos antes, que é a Brachá de Adamá sobre o Maror. Nós queremos, não queremos precisar fazer a Brachá de Adamá depois, então nós já fazemos agora sobre o Karpaz. Se mergulha na água com sal, ou na ausência de água com sal, usar vinagre. Não se coloca no haroset. O haroset é depois do Maror. E, só para concluir, vale a pena, talvez deixe isso para o Seder, vale a pena, na página 100 do livro Me'afelá Leor Gadol, o item G, tem aqui um pensamento profundo sobre o motivo que nós comemos o Karpaz. Então seria interessante talvez falar na mesa do Seder, um pensamento bem interessante. Em seguida vem o Yahatz. O Yahatz está na página 32, 33. É simples. Nós pegamos a matzá do meio. Temos três matzá na nossa frente. Nós puxamos a matzá do meio para fora e nós quebramos ela em dois. Um pedaço pequeno, não tão pequeno assim. É quase na metade que você quebra, mas não na metade. Uma metade deslocada. E aí você tem um pedaço pequeno e um pedaço grande. O pedaço pequeno volta para Kiara. O pedaço grande nós vamos guardar separadamente, se embrulha ele num pano. Hoje em dia tem até umas sacolas bonitas, tipo Afikoman. Isso é guardado para o Afikoman. Por que nós quebramos a matzá? Tem vários motivos. O motivo básico é porque nós queremos ter uma matzá que representa o pão pobre em todos os aspectos. E o pobre não tem pães inteiros. Esse é o motivo básico. Tem outros motivos interessantes também. Pode dar uma olhada no capítulo referente ao Yahatz. E depois disso nós tiramos da mesa. Então existe o costume das crianças pegarem e esconderem. Depois eles vão trazer de novo. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar as crianças que essa mamatá é um alimento. E alimento não pode ser guardado em qualquer lugar. Isso quer dizer, obviamente, que não no toalete. E também não se coloca embaixo da cama alimentos. Também lembrar que a matzá é de Pesach. E você está comendo uma mesa de Pesach. Então você não vai colocar em qualquer buraco da casa essa matzá. Coloca, esconde num lugar decente, digno, longe de qualquer suspeita que tenha sobrado alguma migalha em algum lugar. Não é para colocar nesses lugares, esconde em lugar digno e decente. Tudo isso é feito só para a criança se manter acordada. Então não precisa esconder de um jeito que ninguém vai conseguir achar. E um dos motivos que nós guardamos esse segundo pedaço é para não acabar, para ter a matzá de Afikoman reservada já desde o início da refeição. Existem outros motivos também para isso. E depois disso existem aqueles que costumam, o Sefaradim principalmente tem esse costume, o costume Sefaradim, que eles colocam essa matzá em cima do ombro, quer dizer, o condutor do seder coloca a matzá em cima do ombro, e se fala lá na página 33, embaixo, na observação, tem o trecho que se fala, um versículo da Torá. E eles perguntam de onde você vem, ele diz que é do Egito, e pergunta para onde vai, para Yerushalayim, e todo mundo responde brevemente em nossos dias.